Paraná em Rede está de volta.
O relatório do projeto de lei que prevê a isenção do pagamento da tarifa de pedágio para moradores de cidades que cediam praças de pedágios recebeu parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná nesta segunda-feira. O projeto é do deputado Arilson Chiorato, do PT, e já tinha recebido parecer favorável do relator, o deputado Luiz Fernando Guerra, do PSL, para ser analisado pela comissão na semana passada, mas foi retirado de pauta para passar por ajustes. O Centro Integrado de Operações de Fronteira do Governo Federal foi inaugurado nesta segunda-feira em Foz do Iguaçu, no oeste do estado. Presente na cerimônia, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, destacou que o local vai compartilhar dados e permitir a integração entre diversas forças de segurança. Vão atuar no centro a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Estadual, Receita Federal, Força Nacional, policiais militares, locais e também representantes do Departamento Penitenciário Federal. O centro iniciou as atividades com policiais militares. O ar-condicionado e a geladeira são os grandes vilões no consumo de energia nas casas dos paranaenses. É por isso que, com o aumento do calor, a conta de luz também sobe. Mas alguns cuidados básicos podem te ajudar a economizar. Confira as dicas na reportagem de Amanda Iargas.
Nos meses mais quentes, o consumo residencial de energia aumenta em média 11% no Paraná em comparação aos meses de outono e inverno. Segundo o gerente de inovação da Copel, Gustavo Klingelfus, essa é uma característica do Brasil como um todo devido ao nosso clima.
Nós tendemos a ter verões mais quentes e os invernos não são tão rigorosos quanto em outras partes do mundo. Então, o consumo de equipamentos para refrigeração, para climatização, nos meses de calor, ele é mais acentuado do que os equipamentos para calefação nos meses frios. E também somado com a barateação dos equipamentos, com o maior acesso da população, também boa parte dos domicílios hoje já contam com equipamentos de ar-condicionados, né? Então, esses fatores somados explicam esse aumento do consumo nos meses de verão em relação aos meses de inverno.
Para garantir o menor consumo possível, a dica é utilizar os aparelhos somente com as janelas e portas fechadas. Mas mesmo as casas que não possuem ar-condicionado têm um aumento no consumo de outros equipamentos, principalmente das geladeiras. Uma pesquisa do Inmetro apontou que o consumo de uma geladeira pode chegar a 85 kWh, o que representa mais de 50% da média de consumo das casas paranaenses. A temperatura interna do refrigerador é de menos 3 a menos 5 graus Celsius e do freezer é de menos 15 graus. Então, no verão, esses eletrodomésticos trabalham mais para conseguir manter essa temperatura, principalmente se ficarmos abrindo a porta o tempo todo. Além disso, é importante estar atento às condições da borracha de vedação da geladeira. O gerente de inovação da Copel, Gustavo Klingelfus, deu ainda outras dicas para prestar atenção na hora de adquirir estes eletrodomésticos.
Sempre procurar comprar aquele equipamento mais eficiente disponível, que é aquele equipamento com selo Procel e também algumas tecnologias mais inovadoras, né? Por exemplo, a tecnologia inverter, né? Que você consegue uma economia de energia significativa com o equipamento com essa tecnologia.
O gerente ainda lembra que essas atitudes não têm reflexo apenas nas finanças da família.
São ações sustentáveis, né? É bom para o bolso e é bom para o meio ambiente.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
Fim de ano, as famílias se reúnem e é época de pensar nas relações de afeto e pertencimento. Não se deve assumir o papel que não nos cabe e nem deixar pessoas de lado, porque isso vai se refletir na nossa saúde, como explica o Dr. Luiz Nicolodi na coluna Cuide-se de hoje.
Cuide-se!
Final de ano chegando, né? E a gente sabe o que vai acontecendo nesse final de ano. Nós podemos perceber os efeitos, as pessoas ficando mais agitadas, todo mundo com pressa de resolver uma série de questões que se acumulam no final de ano. É muito importante a gente tentar manter o nosso centramento, fazer as coisas com calma, com priorização, não entrar nesse agito, tudo que acontece ao nosso redor, essa questão das compras, de Natal e de festa familiar e tudo mais. Então é importante a gente olhar o que está acontecendo e manter o nosso centramento. planejamento, fazer as coisas com calma. Isso é muito importante para a saúde mental. Final de ano é também uma data, uma época do ano muito comemorada em virtude dos encontros familiares, né? Então, as famílias se encontram, as pessoas estão juntas, muitas vezes passam dias na mesma casa, no mesmo lugar. É muito importante nesse final de ano a gente poder, nessa aproximação com a nossa família, é perceber o nosso lugar na nossa família, poder entender qual é o nosso papel ali na nossa família. Muitas vezes nós estamos em papéis completamente distintos do que seria o nosso papel. Por exemplo, às vezes a gente quer dar uma de mãe de todo mundo, querendo resolver o problema de todo mundo da família, tentando pegar todo mundo no colo, passando a mão na cabeça e dizendo deixa que eu faço. Quando alguém na família toma este tipo de atitude, provoca uma séria desarmonia em toda essa família, porque a pessoa está assumindo uma carga que não é dela. Então é muito importante nas famílias, todos nós, refletirmos se nós estamos no nosso lugar. Ninguém deve ser salvador de ninguém. Todo mundo tem a carga que merece ter. E as pessoas precisam resolver seu problema por si mesmas. É claro que como família nós temos compaixão, temos amor e nós queremos ver os familiares bem. Mas temos que entender também que não podemos deixar, tirar da pessoa a autonomia para ela resolver os problemas dela. Então isso é uma questão. Vamos refletir se estamos tomando esse cuidado para não sairmos do nosso lugar nesse contexto de família. E uma coisa que é muito importante também nas festas de final de ano em família é quando a gente olha a nossa família, nós podemos ter a sensação de pertencimento. Se a gente tiver a sensação de pertencer àquela família, do lado da mãe, do lado do pai, nós estamos em harmonia, nós estamos no lugar certo, nós reconhecemos as nossas origens. Isso é muito importante para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade. Quando a gente olha para as famílias e nós temos a sensação de não pertencer, e isso traz uma série de consequências, e a consequência maior é um quadro de depressão, né, em que a gente se sente excluído, abandonado, sozinho no mundo. Então tem uma série de consequências. E também essa questão do pertencimento à família é importante não só em relação nossa com a família, mas na nossa família podemos olhar todos aqueles que a família não reconhece como fazendo parte dessa família. Aqueles chamados ovelhas negras, né? Sempre em todas as famílias tem os ovelhas negras. É importante que a gente dê um lugar para essas pessoas na nossa família também. Caso contrário, qualquer exclusão do sistema familiar, quando a gente tenta esquecer a história daquela pessoa, fala mal da pessoa, tira sarro, ou nem convida, ou não quer nem pensar na pessoa, de alguma forma isso vai atuar e o sistema familiar vai encontrar uma forma de incluir essa pessoa, mesmo que a gente não queira. E muitas vezes isso pode ser feito de uma forma mais enérgica, muitas vezes em forma de doenças, muitas vezes em forma de conflitos na família. Então, essas eram algumas dicas do final de ano. Ache o seu lugar na família e procure, busque dentro de você o senso de pertencimento e inclua todos aqueles que, porventura, possam estar abandonados, excluídos dessa família que é uma família grande. Meu nome é Luiz Nicolodi, eu sou médico de família e estou toda semana na coluna Cuide-se.
Cuide-se!
O Paraná em Rede desta terça-feira fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.